庭面向世界。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて Argentine.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
As rayos nacionais de Puerto Iguazú, Paso de los Libres y Santo Tomé, juntas con la emisora internacional RAE Argentina al Mundo, presentan Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Olá, amigas e olá, amigos. Bem-vindos ao Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, programa feito em conjunto pela Rádio Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina, e as Rádio Nacional LT12, General Madariaga, Paso de los Libres, a LRA 19, Puerto Iguazú, e a LRA 12, Santo Tomé.Uma nova proposta que se propõe ser espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados de Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separaE aquilo que nos une é uma ponte que este programa quer que sirva de encontro. Na sequência, notícias do nosso país e da região. Na sequência, notícias do nosso país e da região.A Argentina congela tarifas de celular, internet e TV a cabo.O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, decidiu congelar até o fim do ano as tarifas de telefonia celular e fixa, de serviços de internet e de televisão paga. O anúncio foi feito por meio de uma série de tweets na noite de sexta-feira, em que o governante afirmou que esses serviços voltariam a ser regulados, como eram antes da gestão de Maurício Macri,por se tratarem de serviços públicos e essenciais. O decreto com a nova norma foi publicado na manhã de sábado 22, no Diário Oficial do País. O decreto, que não precisa passar pelo Congresso e que entra em vigor imediatamente, impedirá que haja aumentos nos serviços de comunicação. O líder argentino justificou a decisão na pandemia. Diante das restrições que a pandemia nos impõe,Ninguém deve ter de destinar parte de seus recursos para enfrentar os aumentos desses serviços, afirmou. E acrescentou, desta maneira, por meio da medida, garantimos o acesso desses serviços a todos e a todas. Alberto Fernandes tinha se reunido na quarta-feira com empresários do setor para tentar evitar que realizassem aumentos nas taxas desses serviços que tinham previsão de serem aplicadas em setembro.O governante alegou que já seria o segundo desde o início da pandemia. Os empresários se negaram a atendê-lo. A Argentina tem 70% da população com TV a cabo em casa, segundo dados do INDEC, a sigla do Instituto de Estatísticas Argentino. É o quarto país do mundo com maior porcentagem na população com acesso a esse tipo de serviço, perdendo apenas para os Estados Unidos, o Canadá e Dinamarca.A principal empresa é a Cablevisión, que detém mais de 82% das operações e que pertence ao grupo Clarín. Em sua série de tweets para anunciar a decisão, o presidente argentino disse ainda que o governo está recuperando as ferramentas regulatórias que já existiam e que o governo anterior, de Mauricio Macri, tirou do Estado.O direito dos usuários e dos consumidores é direito constitucionalmente reconhecido. Não poderá haver nenhum aumento de tarifas sem a aprovação do Estado, continuou Alberto Fernandes. Na sequência, a voz de Gonzalo Quilodram, diretor do ENACOM, a empresa estatal que regulamenta as telecomunicações no país, confirmando a decisão do presidente Alberto Fernandes de evitar maiores diferenças no acesso às telecomunicações.
El presidente de la Nación junto con el jefe de gabinete Santiago Cafiero han sido muy claros con nosotros. Nosotros no vamos a permitir que haya argentinos de primera y argentinos de segunda en materia de conectividad por todo lo que genera, ¿no? Cuando hablamos de inclusión social, hablamos hoy en el siglo XXI de inclusión digital. Para nosotros, la verdadera grieta, independientemente de algunos cuestionamientos a la medida, la verdadera grieta en el país está entre aquellos argentinos y argentinas que tienen la posibilidad de estudiar porque tienen conectividad, que tienen la posibilidad de teletrabajar, que tienen la posibilidad de estar en contacto con sus seres queridos, de aquellos que no pueden hacerlo. Nosotros vamos a trabajar incansablemente con eso. El diagnóstico inicial, Adrián, Luciana, tiene que ver con esto. Nosotros partimos de una base que tenemos en muchas variables seguramente, pero en materia de infraestructura de conectividad, una Argentina muy desigual también. Por un lado hay una Argentina hiperconectada, en donde los principales centros urbanos, las principales capitales de provincia han sido atractivas para el mercado, han sido atractivas para la inversión privada, y ahí esas reglas de juego funcionaron perfectamente, con sus más y con sus menos. Ahora, hay una Argentina profunda que no fue atractiva para las inversiones, en donde se ralentizó esa inversión privada y hoy tenemos virtualmente fuera de sistema más de 2 millones de hogares. Se lo puedo poner en números, si quieren, muy rápido. Tenemos 14 millones de hogares aproximadamente en la Argentina. De esos 14 millones, hay 5 millones que no tienen conectividad hoy. De esos 5, hay 2 que no tienen cobertura. No tienen conectividad porque no tienen cobertura. No llegó ni la infraestructura privada ni la infraestructura pública. Y hay otros 3 millones, que ahí viene el tema, que por diferentes variables socioeconómicas hoy no pueden acceder al servicio. Hoy tienen que elegir cuál de los hijos puede educarse y cuál no.
Presidente argentino anuncia programas de obras públicas que beneficiará várias províncias do país. Estou feliz por estarmos trabalhando juntos para construir o país de que precisamos, disse o presidente argentino Alberto Fernandes quando anunciou por videoconferência obras públicas nas províncias de Mendoza, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero e San Luis. A palavra na política é muito importante, disse ele. O fundamental é melhorar a qualidade de vida da população e é isso o que demonstramos com estes trabalhos, declarou o governante. Por outro lado, Alberto Fernandes observou que, se trabalharmos juntos em favor do povo, estamos fazendo o que devemos fazer, que é governar para todos e tornar as condições de vida do povo nas melhores possíveis. Na sequência, a voz do próprio presidente argentino, quando do anúncio do programa.
É uma boa prova porque o que demonstra é que se trabalharmos juntos em favor da gente, estamos haciendo lo que debemos hacer, que es gobernar para todos y hacer que las condiciones de vida de la gente sean cada vez mejores. Porque todas estas obras, desde los desagües cloacales de Catamarca, que lo que dan es un mejor medio ambiente para la gente que vive allí, las rutas que estamos inaugurando en La Rioja, las autovías en San Luis y en Mendoza, o el laúd, esa forma de canalizar el río Salado allí en Santiago del Estero, son obras que en esencia lo que hacen es dos cosas. La primera es fundamental, mejorar las condiciones de vida de la gente.
A Argentina descobre que o governo Macri deixou de distribuir 4 milhões de vacinas. O Ministério da Saúde da Argentina encontrou, na quarta-feira, dia 19, cerca de 4 milhões de vacinas estocadas em um frigorífico na cidade de Buenos Aires, capital do país. De acordo com o órgão, algumas das doses datam de 2015, gestão do ex-presidente Maurício Macri, que governou o país até 2019. Segundo o ministro atual da Saúde, Giné González García, foram encontradas doses de vacinas contra a gripe e da tríplice viral, que protege contra coqueluche, difteria e tétano. A descoberta aconteceu após chegar ao Ministério a conta de aluguel do local em que estavam estocadas as doses. Foram identificadas em um armazém da cidade de Buenos Aires cerca de 4 milhões de doses de vacinas vencidas, algumas das quais datam de 2015, disse o Ministério. O ministro disse que muitas dessas vacinas que foram encontradas estão vencidas e não foram distribuídas. Ginés González García disse não haver explicação para o abandono dos medicamentos. São vacinas vencidas que não foram distribuídas às províncias, nunca estiveram disponíveis aos argentinos, disse. O Ministério da Saúde afirma que o valor das doses é estimado em 1,4 bilhão de pesos argentinos, cerca de 105 milhões de reais. O aluguel do local onde estavam armazenadas e do processo de destruição das vacinas vencidas chega a 19 milhões de pesos, isto é, ao redor de 1,34 milhão de reais. O ministro afirmou que no ano de 2018, a porcentagem de vacinação foi muito baixa no país. Basicamente, foi um governo, o de Macri, que não se interessou pelo povo para gastar o dinheiro do povo e depois não disponibilizar as vacinas ao povo, declarou o ministro. García informou que o Sindicato Geral da Nação da Argentina está avaliando denunciar a administração de Macri com uma ação judicial. Na sequência, o ministro argentino da Saúde, denunciando a descoberta dos 4 milhões de doses de vacinas vencidas e afirmando que o fato não tem como ser explicado, só nos termos de um governo que não se importa com a sua população, como foi o governo Macri.
Vuelvo a decir, no sé cómo explicarlo. En el fondo es un gobierno que no le importa a la gente, porque gastar la plata de la gente, que la gasta el Estado, para después que el bien no esté a disposición de la gente simplemente porque no se distribuyó, yo no sé cómo se llama eso, pero...
¿Pero por qué no se distribuyó, ministro?
Pregúntenselo a las anteriores autoridades que están habitualmente en televisión explicando lo que hay que hacer y dándonos consejos. Lo que no es lógico es que queden acá. Que nunca sean distribuidas. Lo mismo pasó en Ezeiza. Ustedes recuerdan cuando empezó el gobierno que me encontré con millones de vacunas en Ezeiza sin retirada desde junio. Sí, parece que era un procedimiento, la verdad. No tiene explicación. Vuelvo a decir, no tiene explicación.
Voltan a permitir reuniones familiares en Misiones. O governo argentino possibilitou na província de Misiones, limite com o Brasil e com o Paraguai, o retorno de reuniões familiares de até 5 pessoas em casas particulares. Os encontros tinham sido suspensos por 15 dias através de um decreto assinado pelo presidente Alberto Fernandes e em vigor em todo o país, devido ao crescimento das infecções por coronavírus. Por decisão administrativa do chefe do gabinete de ministros, a província de Misiones fica agora isenta da proibição. Os cidadãos devem cumprir o protocolo de ação de saúde para reuniões de família preparado pela própria província e depois aprovado pelo Ministério da Saúde da Nação. A província deve cumprir um monitoramento semanal da evolução epidemiológica e das condições sanitárias correspondentes e submeter a pasta de saúde, a cargo de Ginés González García, as informações necessárias para avaliar a trajetória da doença e a capacidade do sistema de saúde de atender a população. O governador de Misiones, Oscar Herrera Awad, também pode revogar a decisão a qualquer momento, caso a situação epidemiológica mude. Corrientes investigará a eficácia da ivermectina contra o coronavírus. Após um mês de avaliações, o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade Nacional do Nordeste aprovou nas últimas horas o projeto de estudo do uso da ivermectina em pacientes com coronavírus apresentado pelo governo de Corrientes. Esta é uma iniciativa do Instituto de Cardiologia de Corrientes em conjunto com o Comitê de Crise do Covid-19 do Ministério de Saúde Pública da própria província, que apresentou o projeto no início de julho e informou que foi endossado. O desenvolvimento contempla a fabricação pela planta de medicina Corrientes, a Plamecor, de doses de administração oral de ivermectina para pacientes Covid-19 dentro das primeiras 48 horas após o diagnóstico, segundo explicou o diretor do Instituto de Cardiologia, Julio Vallejos. O ensaio será voluntário até cerca de 500 pessoas, duplamente cego e randomizado, ou seja, haverá um grupo de pacientes que receberá o medicamento e outros que receberão comprimidos do tipo placebo, feitos de amido. Em resumo, o que estamos apresentando é um estudo científico apoiado pelas ciências médicas, pela Faculdade de Medicina em conjunto com o Instituto de Cardiologia, que é um dos mais prestigiados que temos na Argentina, disse o governador Gustavo Valdés, quando apresentou a iniciativa numa coletiva de imprensa na Casa de Governo. A ivermectina é um antiparasitário utilizado para o tratamento da pediculose ou outras infecções, com tratamentos tanto em humanos quanto em animais. O período de patente terminou, portanto não há taxa para a sua fabricação e cada comprimido de ivermectina seria inferior a 2 pesos produzido aqui na província de Corrientes, disse o diretor do Instituto de Cardiologia, que especificou que o teste não busca nenhum interesse econômico, porque a indústria não está envolvida, mas sim o impulso que é do governo provincial. Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAE Argentina ao Mundo com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. No novo aniversário do seu nascimento, a Argentina homenageou o grande escritor Jorge Luis Borges. Não criei personagens, tudo o que escrevo é autobiográfico. Porém, não expresso minhas emoções diretamente, mas por meio de fábulas e símbolos. Nunca fiz confissões, mas cada página que escrevi teve origem em minha emoção. O escritor Jorge Luis Borges nasceu na capital argentina, Buenos Aires. Bilingue, desde a sua infância, aprendeu a ler em inglês antes do que em espanhol, por influência da sua avó materna de origem inglesa. Aos 6 anos de idade, disse ao seu pai que queria ser escritor e aos 7 já escreveu em inglês um resumo de literatura grega. Aos 8 anos, inspirado num episódio do Don Quixote, fez o seu primeiro conto. Aos 9 anos, já traduzia para o inglês O Príncipe Feliz, de Oscar Wilde. Em 1914, e devido à quase cegueira total, seu pai decide passar uma temporada com a família na Europa. Em Genebra, Jorge Luis Borges escreveu alguns poemas em francês enquanto estudava o bacharelado. A sua primeira publicação registrada foi uma resenha de 3 livros espanhóis para um jornal de Genebra. Em 1921, Jorge Luis Borges retornou a Buenos Aires e redescobriu a sua cidade natal, na efervescência dos anos 20. Nesse clima, ele escreveu o seu primeiro livro de poemas, Fervor em Buenos Aires, publicado em 1923. A partir do ano seguinte, ele publicou algumas revistas literárias e, com mais 2 livros, ganhou em 1925 a reputação de chefe da jovem vanguarda do país. Nos anos seguintes, ele se transformou num dos mais brilhantes e polêmicos escritores da América Latina. Inventando um novo tipo de regionalismo, acrescentou uma perspectiva metafísica da realidade, mesmo em temas como o subúrbio porteño ou o tango. Mas logo se cansou desses temas e começou a especular sobre a narrativa fantástica, a ponto de produzir durante 2 décadas, de 1930 a 1950, algumas das mais extraordinárias ficções do século, nos contos de História Universal de la Infamia, ou Ficciones, ou, entre os mais famosos, El Aleph, entre outras. Em 1937, Jorge Luis Borges foi nomeado diretor da Biblioteca Pública Nacional, o que foi o seu primeiro e único emprego oficial. Aos 50 anos de idade, Jorge Luis Borges já tinha perdido parcialmente a visão. Com o passar dos anos, quando a cegueira se fez completa, a mãe, Leonor, passou a cuidar dele, lendo e escrevendo o que ele ditava. O reconhecimento literário de Jorge Luis Borges se solidificou em 1961, com a conquista do prêmio otorgado pelo Congresso Internacional de Editores, que dividiu com Samuel Beckett. Logo, receberia também prêmios e títulos por parte dos governos da Itália, França, Inglaterra e Espanha. Jorge Luis Borges é aclamado em todo o mundo como um dos melhores escritores do século XX pela perfeição de sua linguagem, a erudição de seus conhecimentos, o realismo fantástico de suas ficções, a universalidade de suas ideias e a beleza de sua poesia. Seu singular estilo literário parte da interpretação de conceitos como tempo, espaço, destino e realidade, dando vida a reflexões filosóficas essenciais em intrigantes universos povoados por bibliotecas, labirintos e espelhos. Jorge Luis Borges passou seus últimos dias viajando pelo mundo ao lado de Maria Kodama, a sua segunda esposa. Veio a falecer no dia 14 de junho de 1986, em Genebra, cidade de sua primeira juventude, sem ter deixado filhos. Jorge Luis Borges tinha nascido em Buenos Aires no dia 24 de agosto de 1899. Na sequência, escutamos a voz do próprio escritor lendo Borges e Jô, isto é, Borges e Eu, um poema autorreferencial do grande autor argentino.
Borges e Jô. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, mission chantier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
Larae, 世界に向けてアルゼンチン。
Hi, Argentina al mundo.
Larae, Argentina al mundo.
Rae, Argentinian in the world.
Rae, Argentina al mundo.
Puente de encuentro. Ponchi y encuentro. A seguir en Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, más noticias de nuestro país y de la región. Mapuches enfrentan invasión de territorios en Argentina y en Chile durante la pandemia. El conflicto entre los estados de Argentina y de Chile y la nación Mapuche ha sido marcado por nuevas áreas invadidas pelo extrativismo y la violación de derechos de los pueblos originarios. No Chile, presos políticos mapuches ainda hacen greve de fome. Na Argentina, chuvas de neve isolan comunidades perto da fronteira. A falta de asistencia durante a pandemia é vista pelos mapuches como una estrategia dos estados para expulsá-los do território. Acompanhe agora a reportagem da jornalista brasileira Fernanda Paixão para o jornal Brasil de Fato.
As jornadas de mobilização Mapuche no Chile ganharam visibilidade devido aos protestos pelos direitos dos presos políticos na pandemia. O xamã Celestino Córdova levava mais de 100 dias em greve de fome e chegou a enviar uma mensagem de despedida. A greve foi cessada após um acordo com o Ministério da Justiça do Chile na terça-feira e Celestino ganhou o direito de visitar sua comunidade.
Até meu último dia, lhe recordarei ao Estado de Chile que não conforme com massacrar a nossos antepassados, mas está cerca o tempo de haver justiça favorável para todos os povos originários do mundo e para todos os povos oprimidos.
Se dice que nuestro pueblo mapuche va volviendo cada cuatro generaciones. Vuelve, como que vuelve a reencarnar. Están volviendo nuestra gente antigua, sino que en Latinoamérica, a nivel Latinoamérica, hay un movimiento indígena que se está levantando a defender lo poco que está quedando.
Mirta Curruinca é mãe de Lautaro González, testemunha-chave no caso do assassinato do mapuche Rafael Nahuel por um policial com um tiro nas costas em 2017 na Argentina. Ele é perseguido judicialmente desde então. O juiz responsável pelo caso acionou a Interpol para prender o jovem Mapuche.
Há muito claros exemplos de muita gente que ha sido testigo de coisas contra o braço armado do Estado e sempre muere ou lo cuelgan en la cárcel e muitas coisas assim. Então, nós tomamos como família essa decisão que meu filho se diera a clandestinidade. E apoiá-lo nessa situação.
Apesar da articulação da nação Mapuche nos territórios, a passagem entre Chile e Argentina tem sido impedida. Na região da Argentina, próxima à Cordilheira dos Andes, comunidades sem assistência durante a pandemia ficaram isoladas com chuvas de neve e perderam 80% de seus animais.
Mas esta assistência se ha hecho gracias a las comunidades vecinas como nosotros y otras comunidades que ha llegado con alimento, con forraje y también gracias a la gente consciente, ¿no? A la gente común consciente, porque la asistencia del Estado no ha llegado. También vemos que esto también es parte de un sistema que ellos están haciendo para que nuestra gente abandone esos lugares. Son maniobras que se han usado siempre, no es nuevo esto.
Os avanços contra os povos originários entram no que a porta-voz Mapuche, Moira Milan, também localizada na área da Patagônia Argentina, define como guerra de baixa intensidade contra os povos.
Estamos vendo que esta quarentena ha sido a excusa perfecta para el avance de los megas proyectos extractivistas, para el saqueo, para la contaminación, para el robo, para sembrar la muerte.
Igreja Universal da Argentina é investigada por movimentações bancárias suspeitas. Ao menos 100 milhões de dólares em numerosas movimentações bancárias suspeitas levaram a Justiça Federal da Argentina a abrir uma investigação preliminar para apurar operações financeiras nas contas da Igreja Universal do Reino de Deus, ou a IURD, no país entre 2010 e 2014. A informação consta em documentos obtidos pela investigação transnacional Paraísos de Dinheiro e Fé, realizada pelo Centro Latino-Americano do Jornalismo Investigativo, o CLIP, na sigla em espanhol, o Programa de Pós-Graduação da Universidade de Colômbia e o Centro OCCRP, em parceria com 9 veículos de imprensa da América Latina, entre eles o portal argentino Infobae e a Folha de São Paulo do Brasil. Na Argentina, organizações, inclusive religiosas, que recebem doações acima de um limite estabelecido, devem obter uma declaração sobre a origem dos fundos recebidos. A apuração das contas da IURD é um desdobramento de um processo judicial contra o empresário argentino Ricardo Alberto Sis, hoje pastor da igreja em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, Brasil. A investigação contra a filial da igreja brasileira, que teve início em 2017, averigua a suposta lavagem de dinheiro após a constatação de aumentos significativos de depósitos em espécie, sem comprovação de origem lícita, nas contas bancárias da entidade religiosa, segundo o documento judicial obtido pelo Infobae. As informações foram reunidas pela Unidade de Inteligência Financeira, autarquia ligada ao Ministério da Economia argentino e dedicada a prevenir crimes financeiros como lavagem de dinheiro. Nações Unidas pedem explicações ao governo Bolsonaro sobre despejo no quilombo Campo Grande. 8 famílias foram retiradas de suas casas e uma escola do assentamento foi destruída. Na sequência, a reportagem do jornalista Douglas Matos, do portal de notícias Brasil de Fato.
O relator especial da ONU, a Organização das Nações Unidas para a Moradia, Balakrishnan Rajagopal, pediu explicações ao governo de Jair Bolsonaro sobre o despejo violento de 8 famílias, além da ameaça de despejo de outras 450 no acampamento sem terra Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, Minas Gerais. A campanha Despejo Zero enviou ao relator especial um informe denunciando o caso no dia 13 de agosto. No documento, a articulação da campanha pede que o governador do estado de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, seja oficiado para a suspensão imediata da reintegração de posse. Determinado pelo Tribunal de Justiça de Minas, com o aval do governador do estado, o despejo foi iniciado no dia 12 de agosto em uma ação que envolveu cerca de 150 policiais militares. Após a pressão de diferentes organizações e movimentos de defesa dos direitos humanos, o governador chegou a declarar em sua conta no Twitter que o despejo estaria suspenso, mas a ação continuou no dia seguinte. O desfecho se deu após 3 dias de resistência dos acampados, que ocupam o local há 22 anos. Cerca de 450 famílias vivem na área, que pertence a uma usina falida da companhia agropecuária Irmãos Azevedo, que encerrou as atividades em 1996. Nenhum amparo às famílias foi oferecido pelo governo do estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Douglas Matos.
Puente de encuentro. Ponte de encontro. Como se organizam e protestam os entregadores de aplicativos na Argentina? O uso de apps aumentou 400% durante a pandemia. Sem reajustes, entregadores lutam contra inimigo invisível. Na sequência, acompanhamos a reportagem da jornalista Fernanda Paixão, correspondente do portal de notícias Brasil de Fato, aqui em Buenos Aires.
Em tempos de coronavírus, as empresas de aplicativos de entrega viram crescer seus lucros enquanto os trabalhadores lutam pelo reconhecimento legal da atividade. Na Argentina, entregadores de serviços como Rappi, Glovo e Pedido Já se organizaram e conformaram a agrupação de trabalhadores de entrega e promovem greves e mobilizações em todo o país. Elias é entregador do Pedido Já há 6 meses e integra a agrupação de trabalhadores de entrega que exige a regularização da categoria.
Há 2 anos eles não ajustam o valor por pedido. Há 2 anos o pagamento base por pedido são 55 pesos e uma inflação de aproximadamente 120%. O que leva nossos ingressos à miséria. Devido à pandemia e à quarentena, uma grande quantidade de pessoas começou a trabalhar com os aplicativos. De certa forma, é um trabalho fácil de entrar.
Em 2015, a presença dos aplicativos na Argentina cresceu notavelmente. Os entregadores trabalham aproximadamente 15 horas diárias para as empresas de aplicativos. O discurso de autonomia e do empreendedorismo é uma das formas que essas empresas têm de mascarar a precarização dos trabalhadores que dependem desses serviços para o seu sustento. Os principais pontos de reivindicação dos entregadores organizados são o aumento em 100% do pagamento por pedido, equipamentos de segurança e higiene e um seguro por acidente de trabalho. Além da regularização, reivindicam também a possibilidade de rejeitar pedidos sem a penalização do bloqueio definitivo por parte dos aplicativos. Daniel Rorahuria, secretário da Central Autônoma de Trabalhadores da Argentina, aponta a necessidade de atualizar a terminologia para debater o assunto em âmbitos legislativos.
Estar trabalhando é estar conectado, estar geograficamente em um lugar é estar geolocalizado, ser demitido é ser bloqueado. O que eu digo é que o direito trabalhista vai ter que se adaptar a essas novas terminologias que essas plataformas usam no momento da contratação e no discurso direcionado aos próprios trabalhadores.
Para os próprios trabalhadores.
Grande parte dos entregadores de aplicativos são conformados pela população migrante no país. Organizações como a Anistia Internacional realizaram um levantamento na Argentina durante a pandemia através da Agenda 2020 e revelou que mais de 70% dos migrantes no país está desempregado ou possui trabalho informal. Mariana Marques, diretora de Política e Justiça Internacional da Anistia, destaca a dificuldade da população migrante a benefícios sociais e ao emprego.
60% dos migrantes teve o seu contrato de trabalho ou a sua relação de trabalho interrompida e deixou de cobrar um salário no contexto da pandemia. O IFE, que é o Ingresso Familiar de Emergência, né, foi um benefício social, uma política social criada pelo governo como medida de contingência no momento da pandemia. E para a população migrante, foi um problema de acesso. A população migrante teve uma restrição de acesso importante a esse benefício, porque um requisito importante para acessar esse ingresso ou esse benefício era ter mínimo 2 anos de residência no país. E a gente sabe que tem grande parte da população migrante na Argentina não cumpre com esse requisito de 2 anos de residência no país. E são justamente as pessoas, ou grande parte dessas pessoas, que especialmente necessitam esse benefício hoje.
A agrupação de entregadores convoca uma nova mobilização em Buenos Aires no dia 31 de agosto para reforçar as pautas do setor a caminho da regularização desta modalidade de trabalho. De Buenos Aires, da Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e a sua Abolição. A data de 23 de agosto honra a memória de homens e mulheres que se revoltaram em Santo Domingo, abrindo caminho para o fim da escravidão e da desumanização em 1791. Na sequência, acompanha a reportagem da jornalista Mônica Greer, da ONU News.
Esse 23 de agosto é o Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição. Em nota, a diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, lembra que a data honra a memória de homens e mulheres que se revoltaram em Santo Domingo, abrindo caminho para o fim da escravidão e da desumanização em 1791. Foi naquela noite que a então ilha abrigou o movimento que teria um papel crucial na abolição do tráfico transatlântico de escravos. Com a revolta, o Haiti se tornou a primeira república governada por descendentes de africanos. Azoulay afirma que esse capítulo da história mundial deve servir de lição para desconstruir os mecanismos retóricos e pseudocientíficos que viabilizaram o crime da escravatura e da escravidão. A chefe da Unesco ressalta que a lucidez é o requisito fundamental para a reconciliação da memória e o combate a todas as formas análogas à escravidão atuais, que continuam afetando milhões de pessoas, especialmente mulheres e crianças. A agência quer também que sejam analisadas as interações entre África, Europa, Américas e Caribe. O Dia Internacional em Memória do Tráfico de Escravos e sua Abolição ocorreu pela primeira vez com eventos culturais e debates no Haiti em 1998 e na área de Gori, no Senegal, no ano seguinte. A França abriu suas portas para as celebrações em 2001. O Museu Têxtil de Mulhouse realizou uma oficina de tecido chamada Indienne de Traite, uma espécie de chita que servia de moeda no comércio de escravos nos séculos 17 e 18. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Puente de Encuentro, Ponte de Encontro. Um programa feito pela RAI Argentina ao Mundo, com as rádios nacionais de Puerto Iguaçu, Paso de los Libres e Santo Tomé. Cem anos de radiodifusão argentina. A Argentina celebra por estes dias os 100 anos da sua primeira transmissão de rádio, ocorrida em 27 de agosto de 1920. Um evento que merece ser lembrado.
Senhoras, señores, mis amigos, es un placer estar con ustedes en este alegre desfile de melodía.
Buena y con licencia.
Buenas noches, señoras y señores.
Buenas noches, respetable público del Teatro Relámpago General.
Hola, buenas noches. ¿Y qué tal?
Hola, Felipe.
Oh, ¿qué tal? ¿Qué dice Iván?
Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días.
Buenas noches para todos ustedes.
Y bienvenido al Callega.
Buen día. Permiso.
Por volta do ano de 1916, as invenções do italiano Guglielmo Marconi em relação à radiotelegrafia sem fio encontraram na Argentina aqueles que começaram a se tornar radioamadores e aqueles que também sonhavam em transmitir música e informações para todos os cantos do país. Entre os radioamadores da época, que em Buenos Aires não chegavam a 50, estava o doutor Enrique Susini. Junto com três estudantes de medicina, eles formaram um grupo de amigos interessados em invenções, em música e também em ser, todos eles quatro, radiomaníacos. Portanto, com paixão, eles procuravam e estudavam todo o material que era possível obter sobre o rádio, o que lhes permitiria, um dia, fazer transmissões com fins artísticos e culturais. Em 1918, no final da Primeira Guerra Mundial, o jovem médico Susini foi enviado para a França para estudar os efeitos dos gases asfixiantes e paralisantes nas frentes de batalha. Em paralelo com as suas pesquisas científicas, ele deu os primeiros passos para realizar o seu sonho, já que, no exército francês, ele conseguiu alguns equipamentos de rádio abandonados. Susini voltou a Buenos Aires carregando transmissores, válvulas e lâmpadas e imediatamente começou a trabalhar com seus amigos na montagem de um transmissor de rádio. Em agosto de 1920, o equipamento estava pronto, embora fosse tão precário que parecia estar amarrado com uma pinça. E como os quatro amigos eram amantes da música, eles decidiram que a primeira transmissão de rádio seria feita do teto do teatro onde a ópera Parsifal, de Richard Wagner, estava sendo apresentada. Eles colocaram o único microfone que tinham na parte superior da sala e o transmissor no telhado, o que os levou a serem chamados de os Loucos do Telhado. Em 27 de agosto de 1920, foi feita então a primeira transmissão de rádio na Argentina. E nos dias seguintes, os Loucos no Telhado continuaram as suas transmissões que, inicialmente, foram ouvidas pelos muito poucos proprietários de rádios galenas em Buenos Aires. Foi assim que o doutor Henrique Susini e os seus amigos inauguraram a Radiodifusão Argentina. Alguns meses foram suficientes para despertar a paixão argentina pela rádio. Em 1921, os Loucos do Telhado fundaram a Rádio Argentina, uma pioneira da radiodifusão em nosso país. E os receptores de rádio, agora sim, foram vendidos aos milhares. Nos anos seguintes, surgiram novas estações de rádio e as transmissões, programas, técnicos, intérpretes e anunciantes melhoraram e evoluíram para as transmissões satelitais e a rádio por internet, mas, contudo, nunca abandonaram as formas iniciais de transmissão AM e onda curta, que continuam até hoje, demonstrando incontestável estabilidade e utilidade. Já se passaram 100 anos daquela primeira transmissão. Durante esses anos, o número de estações em toda a Argentina cresceu e continua a crescer. As estações de rádio AM e FM acompanham os habitantes de cada lugar na Argentina 24 horas por dia, e algumas delas, através de ondas curtas e da internet, são ouvidas também no exterior. A nossa emissora de rádio argentina para o exterior, a nossa querida RAI, é o melhor exemplo. Com uma homenagem a esses Loucos do Telhado, ouviremos um testemunho do próprio Dr. Henrique Susini, gravado 40 anos depois daquela primeira transmissão, que ele lembrava desta forma.
Com profunda emoção, emoção que hace temblar mis palabras, yo quiero reclamar, no por inmodestia ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión.
E para participar da celebração dos 100 anos de radiodifusão argentina, recebemos muitas saudações internacionais que convidamos os nossos queridos ouvintes a escutar na sequência. Também, além das saudações oficiais de radioemissoras amigas estrangeiras, recebemos, é claro, sempre o carinho dos ouvintes históricos do nosso serviço para o exterior. Esse é o caso também dos cumprimentos que compartilhamos a seguir.
Saludos desde Madrid, España, para todos los oyentes que ahora nos escuchan. Como director de Radio Exterior de España, quiero sumarme a la conmemoración del centenario de la radiodifusión argentina. Y traslado la felicitación de la radio pública española a todos ustedes por este siglo de vida. Y quiero recordar también la contribución que desde sus inicios hasta hoy han hecho Radio Nacional de Argentina y Radio Argentina al exterior. La radio sigue viva y los 100 años que cumple así lo demuestran. Es pasado, es presente y seguro que será futuro, con alguno que otros cambios y tecnologías, pero es el medio que más se ha adecuado a las circunstancias, entre otras cosas porque el valor de la palabra, de la voz y del sonido es así. Reitero mi enhorabuena y deseo que cumplan muchos años más. ¡Feliz centenario y viva la radio!
Hola a todos los amigos de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, la voz de Argentina en el mundo. Soy Luis Laborda del Servicio Latinoamericano de Radio Canadá Internacional y junto a todos los compañeros de la sección queríamos desearles felicidades por estos primeros 100 años.
Colegas de RAE Argentina al Mundo, con las notas del himno del 26 de julio, te sirve de presentación a las transmisiones al mundo de Radio Habana Cuba. Les hago llegar un saludo en nombre del colectivo internacionalista de nuestra emisora, con los mejores deseos.
Hola, soy Andrea Wang de Radio Taiwán Internacional y quiero enviarles desde Taiwán, la República de China,
Un saludo especial por el primer siglo de vida de la radio en Argentina.
Hola, soy Mauricio Latorre, director de la redacción en español de Radio Francia Internacional. Y desde París, en este particular verano que estamos viviendo por la pandemia, pues no quería dejar de enviarle un fuerte abrazo a todos los oyentes de nuestra radio asociada, RAE Argentinos al Mundo, en esta fecha tan especial para los que hacemos radio, como es el centenario que están festejando de la primera transmisión radiofónica en Argentina. Así que por 100, que digo, por 1000 años más en Argentina, en Francia, en todo el mundo, un deseo enorme para que sigamos siendo el medio más cercano a la gente.
Hola, soy Ladislava Hudzovičová. En el nombre de la sección española de Radio Eslovaca Internacional, quiero saludar a todos nuestros colegas de Radio Argentina y felicitarlos por los 100 años de radiodifusión en Argentina. Enhorabuena y un abrazo para todos.
Saludos desde Miami. Soy Jeff White de WRMI, Radio Miami Internacional. Y quiero mandar mis más sinceros saludos a mis buenos amigos de RAE, Argentina al Mundo, la voz sudamericana en la onda corta internacional, celebrando 100 años de la radio argentina.
Amigos de RAE, Argentina al Mundo, reciban desde Ankara el saludo de todo el colectivo de La Voz de Turquía y los mejores deseos.
En nombre de todo el colectivo de Radio Bulgaria en Español y de todos nuestros colegas de Radio Nacional de Bulgaria.
Queridos amigos y colegas de RAE, Argentina al Mundo, reciban desde Moscú un afectuoso saludo de Víctor Sujov y toda la plantilla de Radio Sputnik, la sucesora de Radio Moscú, La Voz de Rusia.
Mi nombre es Maricel Drasser. Soy presentadora aquí en Deutsche Welle TV y desde Alemania quiero mandar mis saludos y mis felicitaciones por los 100 años de la radiofonía en Argentina. Fueron los locos de la azotea que allá por 1920 se animaron. Les deseo y nos deseo muchas más locuras tan atinadas como la radio.
Hola, soy Borja Saman del Servicio en Español de La Voz de Indonesia. Quiero enviarles desde Jakarta un saludo por los 100 años de la radio en Argentina. Felicidades a nuestros colegas argentinos por este centenario. Espero que la radio siga más viva que nunca. ¡Viva la radio!
Alô, amigos da RAI, Argentina ao Mundo, serviço em português da República Argentina. Um abraço a Julieta Galvão e a todos os profissionais do Departamento Internacional da RAI. Eu sou Danilo Nonato, falo de Ouro Preto, em Minas Gerais, aqui no Brasil. Uma cidade histórica, importantíssima para a história do Brasil e da América Latina. Eu venho aqui hoje parabenizar os profissionais da RAI, a todos os técnicos, os apresentadores, os jornalistas, enfim. Em toda a equipe da RAI Argentina ao Mundo e todos os profissionais do rádio da República da Argentina. Estamos em festa, 100 anos da radiodifusão argentina. É um marco importantíssimo para o rádio na América Latina. O rádio que foi importante para o desenvolvimento e para o progresso, não só da Argentina, mas de todos os países acerca do território argentino. 27 de agosto de 2020, 100 anos do rádio argentino e 7 de setembro de 1922, vamos recordar também os 100 anos do rádio aqui no Brasil, quando Edgar Roquette Pinto inaugurou a primeira rádio no Brasil. Eu ouço a RAI há aproximadamente 15 anos, pelas ondas curtas em especial, por muitos anos na banda dos 25 metros e atualmente ouço via Rádio Miami e alguns momentos também pela internet. Graças à RAI foi possível conhecer a história argentina, os fatos históricos que marcou os últimos anos, né, na República Argentina através do rádio. Então eu venho aqui agradecer em nome de todos os brasileiros e ouvintes, né, o serviço em português da RAI. Vida longa à RAI, à Rádio Nacional e a todas as rádios argentinas desse meio de comunicação que se renova a cada dia. Um grande abraço. Falou, Danilo Nonato, de Ouro Preto, em Minas Gerais, no Brasil.
E chegamos, amigas e amigos, no final deste Puente de Encuentro, Ponte de Encontro, um programa feito em português, produzido pela Argentina ao Mundo, o serviço para o exterior da Rádio Pública Argentina e as rádios Nacional LT12 General Madariaga Paso de los Libres, a LRA 19 Puerto Iguazú e a LRA 12 Santo Tomé. Um espaço para compartilhar e conhecer melhor tudo o que acontece em nosso país, a Argentina, mas em particular nessa área na qual a Argentina passa a ser o Brasil e o Brasil passa a ser a Argentina, aí onde as províncias argentinas de Corrientes e Misiones entram em contato com os estados do Rio Grande do Sul e Paraná, aí onde aquilo que nos separa e aquilo que nos une é o mesmo, uma ponte. Meu nome é Julieta Galvão e tomara voltemos a nos encontrar semana que vem. Muito obrigada e até lá.